Boa noite.
Sensação que aprendi aqui. Boa noite.
Não, calma aí,
vamos lá. Boa.
Não, aí não.
Ô, Daniel.
Aqui, ó.
É perigo?
É,
como é que eu vou?
Não pode fazer aqui, não. Aqui,
não pode fazer aqui, tem que ser na frente. Aqui
vai.
É o quê? Ah, é palavrão. Vamos orar pra pedir perdão a Deus já. Comecei benzão, né? Eu sentei, Daniel, me ensina aqui boa noite, graça e paz. Já cheguei falando besteira aqui na frente. Então, vamos lá, Andréia. Vamos lá, boa noite aqui, ó. Na frente, boa, esconde o sol, noite. Mas o microfone não vai deixar, me arrebenta. Boa noite. A graça já vê ela fazendo ali, a graça é assim, ó.
Tá.
Graça, é pra cá. Vai você, daqui eu vou daqui. Desisto. Aí ele perguntou qual é o meu sinal. Se vira aí. É, João. Ah, dá seu jeito. É, agora, essa hora. Qual que vai ser meu sinal? Vai. Não, João. Pode ser o cabelo, pode ser a orelha, que é grande também. Cabelo aqui. Rabo de cavalo. Próxima vez eu venho com rabo de cavalo, então. Fechou. Gente, boa noite a todos. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque... Como o pastor José Paulo falou, eu conheço a igreja, mas eu não conheço... Eu conheço o templo, eu já estive aqui algumas vezes, mas eu não conheço Não achei a palavra aqui. Eu conheço a igreja porque eu conheço a igreja. O que eu quero dizer com isso? Débora, por exemplo, que está lá. Brunão, Tiagão, Andréia. Então eu conheço a igreja. Mas agora eu estou conhecendo a igreja, entendeu? Vamos aí, o santuário, né? Então eu estou bem feliz de estar aqui, porque é muito legal quando a gente consegue ver de onde pessoas que são tão especiais, elas fazem parte, elas congregam, elas têm comunhão. E é um reflexo, não tem como você gastar tempo com alguém, não tem como você passar momentos importantes e não ser impactado por aquilo. Então, Débora é parte... dessa igreja, e essa igreja é parte da Débora, assim como o Tiago, assim como o André, e assim, é muito bom estar aqui, assim como o pastor José Paulo, que eu já conheci. Então, eu estou bastante feliz de, finalmente, poder colocar a igreja na igreja. Vamos aí, gente, não fez sentido não, mas vamos junto. Vamos que no final vai fazer. E André é uma pessoa muito especial também. A partir de agora, eu vou traduzir aqui para Libras, porque ele está falando, não está fazendo sentido nenhum. Então, metade do que ele falar, eu vou traduzir diferente, porque eu vou falar o que eu acho que está certo. Então, se você está ouvindo agora aí, eu vou usar texto diferente, não vou usar Coríntios, vou usar Gálatas aqui hoje, e vou, assim, no que eu for discordando do pregador, eu vou traduzindo aqui. Então, olha para mim, esquece o pregador e foca aqui na minha mensagem. Agora você fala que é brincadeira. Ai, ai, pode ser, irmãos. Que bom que está aqui, que alegria. Vamos parar de falar besteira, vamos orar. Jesus! Muito obrigado que a gente pode estar junto. E muito obrigado porque o Senhor está conosco. E muito obrigado porque nesse momento a gente pode pedir ao Senhor que nos ensine. Nós estamos aqui porque queremos ser cartas vivas. Nós estamos aqui porque queremos parecer contigo, Jesus. E para isso a gente precisa da tua palavra e do teu Espírito. Então, Espírito Santo, fala o nosso coração. Nos guie e nos ensina para que, de fato, possamos resplandecer o teu amor. A gente pede o Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Quando o pastor disse que a gente já está nessa conferência falando sobre Coríntios, eu confesso que eu gostei ainda mais, porque é uma carta bastante especial, não só para Paulo, mas para nós também. Porque a igreja em Corinto, ela tem alguma especialidade, algumas diferenças que são próximas da realidade que a gente vive hoje. Então, veja bem, algumas coisas na Bíblia, elas são mais difíceis de trazer para a nossa realidade. Elas são mais distantes. Por exemplo, se você pega a parábola do joio e do trigo, como é que você faz joio agora aí? Peguei, viu? Você pega a parábola do joio e do trigo aqui. Eu nem sei o que é joio, por isso eu perguntei para ela. Porque eu não sei o que é joio. Eu não tenho uma vida de agricultura. Então, quando eu tive que entender o que é joio, eu tive que olhar no Google. Eu tive que procurar na Barça. Meninos, Barça, deixa eu falar para vocês que estão aqui. Barça era o Google antes da internet. Por exemplo, você que fez aqui a peça aqui, que eu não gosto de Paulo. Qual é o seu nome, minha filha? É você aqui da frente? É? É a Ruivinha? Qual é o seu nome? Ah, não tem nome, é só Ruivinha. A Ruivinha, por exemplo, aqui, você nem sabe o que é Barça. Basta o Google antes do Google. Então, quando a primeira vez que eu fui estudar joio e trigo, eu tive que pesquisar a Barço, que era joio e trigo, porque é longe. Porque é uma cultura da agricultura que é muito distante da gente. Às vezes, você, né, com esse campo aqui de Madureira, né, muita terra para plantar. Mentira. Tem, não tem? Estou chutando aqui. Talvez você saiba o que é joio com trigo. Mas a minha realidade é distante. Então, alguns textos da Bíblia, eles são um pouco mais distantes. A gente tem que sentar, estudar um pouco mais, entender um pouco mais, porque não é óbvio, não é tão claro. Porque a cultura é distante. Eu dei exemplo aqui do joio do trigo, por exemplo. Pode ser uma ovelha. Tem gente aqui... Ô, Ruivinha, você já viu ovelha na sua vida? Já viu ovelha? Tira, nunca nem viu ovelha. Por quê? Porque é distante, velho. Não tem ovelha em Madureira? Tem ovelha em Madureira? Tem nada, deve ter... Tem ovelha Madureira, André? Tem cachorro, mas ovelha não tem. É distante da gente. Agora, Corinto não. A igreja de Corinto é próxima da gente. Então, ler Corinto é muito semelhante a gente olhar para a nossa realidade. E falar de cartas vivas, falando da carta de Paulo aos Coríntios, é falar de algo que está próximo da gente. E eu queria falar sobre um tema que ele é central na carta de Paulo, que ele vai dar o tom de tudo que Paulo vai falar nessa primeira carta, principalmente na primeira carta aos Coríntios, e como isso vai ser importante para que Corinto possa, de fato, ser uma carta viva. De fato, ser uma igreja que reflita Jesus. Abra comigo a Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 1, capítulo 1, verso 1 ao verso 9. Ó, já jogou aqui, hein? Quem tá lá atrás hoje? Quem é você, meu querido? Gabriel? Depois passou, não, aumenta o Gabriel lá, hein? Rebentou o Gabriel, nem tinha falado, já pum, apareceu ali. Falei, ah, é o espírito que tá movendo lá. Vamos lá, olha só. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Presta atenção. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Vou repetir o versículo 2. A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Vamos seguir. Com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, seja por palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira tal que não falta a vocês nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Eu vou repetir esse versículo. Ó. Ele também os confirmará para que sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Antes de a gente continuar aqui, veja bem, a gente está falando de um momento que é uma carta, a carta rodando. Então, toda vez... que você pega um texto bíblico e você vê muita repetição, é porque aquilo é importante. Paulo, ou João, ou Jesus, está chamando a sua atenção para aquele negócio. Repetição é importância. Você pega o versículo 1, o capítulo 1 de João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Por quê? Porque está chamando a atenção que esse negócio de verbo tem alguma coisa importante. Paulo, nessa carta, ele usa mais a palavra santo, santificado, santidade, do que qualquer outra carta do Novo Testamento. Ou seja, você vai ver mais, vai encontrar mais essa palavra irrepreensível, que no grego é uma variação de santo, a palavra santificado, a palavra santo, mais aqui do que em qualquer outra carta do Novo Testamento. Alguma coisa tem que Paulo quer chamar a atenção de Corinto para essa ideia, para essa palavra, para ser santo. Vamos terminar, para o 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão. Não é muito normal e o padrão, o senso comum da santidade é um negócio que precisa sofrer um pouco de alteração na cidade de Corinto. Ou seja, a forma como santidade é entendida pelas outras igrejas precisa ser um pouco modificada ou avançada, ou melhorada, amadurecida em Corinto. Eu vou explicar. Se você for lá em Israel, em 600 antes de Cristo, e você perguntar a Ruivinha, lá em Israel, a Adassa, tem, todo mundo sabe quem é a Adassa, que estava aqui na frente, né? Só para não usar um exemplo aqui, vocês estão tá sabendo quem é a Adassa? Beleza. Então, a Adassa, eu vou usar o João, que é grande, todo mundo vê. Levanta a mão aí, João. Beleza, uma mãozão. Quanto tem de altura, João? 8,4. Meu Deus do céu, alto para a neta. Eu tenho 9,6. E eu me sinto bem, eu me sinto bem. Irmã, deixa eu falar com a senhora um negócio aqui. Quando eu sentei aqui na frente, o pastor me chamou, na hora subiu o negócio, eu falei, rapaz, a menina de trás não vai ver nada mais. É ruim, minha irmã, é ruim, moço. Então, quando eu vejo alguém alto como o João, a gente se sente bem. É importante, isso é graça de Deus. Igual você, qual a sua altura? É alta para a neta também. É bom que a gente se sente bem. Mas é ótimo, é maravilhoso. Deus te abençoe, continue crescendo no conhecimento, em altura. Volta para cá! Então você pega o João, em 600 a.C., e pergunta, João, qual é a marca do povo de Israel? O João vai te falar assim, não, o povo de Israel, a marca do povo é a santidade. E João vai dizer o seguinte, olha só, se você pegar a Torá, que é o nosso Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a base da fé judaica, e você pegar esses livros, se você pega o rolo, porque naquela época é rolo, se você pega o rolo dos livros e você abre no meio, a primeira coisa que você vê é Levítico 19, 2. Então, olha só, de novo. Gabriel, vamos comigo aqui, Levítico 19, 2. Não estava no plano isso aqui, não, mas agora eu aumento. Eu já pedi teu aumento, vamos aqui. Então, ó, se você pegar o rolo da... Não, aí tu foi antes do tempo, aí tu me... Não, 19, 2. Esquece o aumento, pastor. Então, não, tô brincando. Gabriel, Deus te abençoe, no final você vai vir aqui, a gente vai orar pela sua vida aqui. Mas vamos embora, vamos junto. Então, se você pegar o rolo e você abrir, obviamente, você abre no meio, né? O rolo está aqui, você abre no meio, e você abre no meio do rolo está Levítico 19, 2. Ou seja, a ideia é a seguinte, tudo que... Ah lá, jogou antes. Mas tá bom, vamos junto. Tudo que está antes de Levítico 19, 2, tudo que está depois de Levítico 19, 2, é para te ensinar a viver Levítico 19, 2, que está... Fale para toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ou seja, tudo que o povo aprende é para ensinar e aprender a ser santo. Mas a ideia aqui, e o João vai te dizer, que Deus fez então? Ele escolheu, ele separou Abraão, e ele escolheu um povo para ser santo. A palavra santo no grego, que é a palavra hagios, ela significa literalmente diferente, único, especial ou separado. Então a ideia é, Deus separou, Deus santificou, sinônimo aqui, um povo para ser diferente, santo, para ser especial, santo. E a ideia é a seguinte, Deus escolheu esse povo porque esse povo vai ser diferente e especial em tudo que ele faz. Politicamente, por exemplo, todo povo tem um rei. Todo povo tem um rei e a função principal do rei é ser um general, menos em Israel. A função principal do rei em Israel, que nem era para ter, não é ser general, é ser um exemplo do seguidor da lei de Deus. Israel, então, politicamente, eles são diferentes. O rei não tem a função principal de ser um general, tem a função principal de ser um exemplo para o povo. Eles são diferentes. Economicamente, o valor deles não está no que eles fazem. O sábado é para isso. A gente vive num mundo que diz que o nosso valor está naquilo que nós fazemos. Um exemplo disso é que o seu salário, quanto você recebe, está diretamente ligado à sua produção. Aí um médico vai ganhar R$300 a hora, e um professor, no seminário não, o seminário paga bem. Tá filme, tá gravando, tá? Ó, melhor. Vai ganhar 30, 13. Por quê? Porque a sociedade diz que o valor de um é maior que o valor de outro. Deus fala para mim, não. 6 dias você trabalha, mas um dia você para e você lembra que o seu valor não está no que você faz, está em quem você é. Sábado é para isso, é para lembrar o seu valor. Economicamente, o povo é santo, o povo é diferente. Socialmente, o povo é diferente, não tem hierarquia. Família mais importante que a outra, todos são iguais. Israel é santo porque toda a sociedade é santa. A ideia de santidade, então, é algo que perpassava toda a sociedade. A política, a economia, a sociedade, a relação social das pessoas. E qual era o objetivo de Deus aqui, então, com Israel? Aí, as outras nações vão ver Israel e vão querer ser iguais a Israel. Israel vai ser o que o profeta Isaías chama de luz para as nações. Israel vai ser tão diferente, tão especial, tão santo, que os outros vão olhar e vão dizer, nós também queremos esse Deus, nós também queremos ser assim. A ideia de santidade, então, no Antigo Testamento, estava no povo, era coletiva. Primeiro era o coletivo, depois o indivíduo. E essa sociedade, ela ia ensinar, então, o menino, a menina a serem diferentes, com o objetivo de que os outros povos olhassem e falassem, a gente também quer ser assim. Mas aí, Corinto não está num mundo que isso é possível. A cidade de Corinto, ela é tão impura, tão não santa, não diferente, que os poetas gregos usam a expressão corintiana, não tem nada a ver com futebol aqui, porque se fosse para falar de uma pessoa que sofre, a expressão não seria corintiana, seria vascaína. Mas não vi ao ponto aqui agora que não. Quero pedir perdão aos irmãos pela não era hora disso. Até porque hoje, mais uma vez, nosso Flamengo ganhou do Botafogo. Tá virando. Ah, fim. Vidal, compramos o cara peso de ouro, tem que valer alguma coisa. Volta para cá, em nome de Jesus. Atenção aqui. Então, pastor, desculpa. Depois, no final, a gente vai pedir perdão aqui pelo Brasil. Peço perdão, pastor. Aqui tá caindo a água aqui, ó. Deus falando. Vamos lá! Ou seja, a expressão corintiana era usada pelos filósofos e poetas para chamar uma mulher de prostituta. Olha que doideira essa cidade. Ela falava assim, ah, não, ela é uma corintiana, ou seja, mulher de Corinto, mesmo que não fosse, porque a expressão mulher de Corinto se tornou sinônimo de prostituta. Ou seja, a cidade era tão impura que ela se tornou um sinônimo de impureza, de imoralidade. Por exemplo, tem uma expressão numa poesia de Homero que ele fala assim, não se envolvam com os corintos ou com os de Corinto, todos eles são impuros. Ou seja, quando você queria xingar uma pessoa, você chamava de tricolor, mentira, chamava de corintiano. Ou seja, você falava que a pessoa era de Corinto. Olha essa cidade. Como, Paulo, como você está dizendo para ser santo num local que transpira impureza? Como eu vivo numa cidade, numa sociedade que a política não é santa, Paulo? A economia não é santa, a gente só pensa no lucro. A sociedade não é santa. Como a igreja pode dizer, falar de santidade? Se a noção de santidade vem de fora para dentro, se a noção de santidade é a Ruivinha nasceu num local santo, nasceu num local diferente, então ela vai aprender, ela vai ser educada, ela vai crescer. Isso é impossível em Corinto. Corinto é marcado pela impureza. Como, Paulo, você está falando de santidade quando o mundo que a gente vê é impossível ser santo? E pior, tem uma característica da igreja de Corinto que a Bíblia nos conta lá em Atos 18. Quando Paulo vai a Corinto, as pessoas com base judaica, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, não se convertem muito. Então, a igreja de Corinto é uma igreja de pessoas extremamente pobres, escravas. Ou seja, quando acabar o culto, eu tenho que voltar para o meu dono. Quando acabar o culto da igreja, eu tenho que voltar a obedecer ao meu Senhor que é impuro. Paulo, você não está entendendo. Quando acabar a igreja aqui, eu vou precisar botar o pé para fora e eu vou estar num mundo que é impuro. Como, Paulo, você pode falar de santidade se é impossível eu viver numa atmosfera constante, diferente, especial? Santa Paulo, a gente em Corinto está num mundo que não permite que nós tenhamos uma política santa, uma economia santa, é impuro, como o seu chamado, a sua ordem, é para ser santo. Paulo, não faz sentido. A gente sempre aprendeu que santidade é algo que vem de fora para dentro. A gente aprende a ser, porque a gente está numa sociedade assim. A gente tem uma família que é cristã, aí a gente aprende a ser santo. A gente está numa política que é cristã, aí a gente aprende a ser santo. Como isso é possível se essas esferas não são santas? Como, Paulo, você pode enfatizar e usar mais aqui a expressão seja santo que em qualquer outra carta, se o mundo que eu vivo não me permite viver de forma diferente? É aqui que Paulo vai dizer o seguinte: olha só, beleza. Existem então dois passos necessários para que nesse mundo de Madureira, nesse mundo de Corinto, mesmo o mundo aí de fora, mesmo botando o pé para fora, vocês vivam num mundo que não transpira, que não fala, que não pensa de forma santa, de forma diferente, vocês consigam viver de forma separada, santa. Primeiro passo. E o primeiro passo que Paulo vai dar para Corinto também é algo novo, é algo difícil. Por quê? Via de regra, todas as igrejas, ou as maiores igrejas, neste tempo aqui, né, o pastor Valtair falou hoje pela manhã que Paulo escreveu a carta por volta do começo de 50 ali. Então, nesse tempo antes, ali, na primeira metade do século I, o padrão da missão era o seguinte: os missionários, os apóstolos, eles saíam, eles pregavam primeiro nas sinagogas, onde tinham judeus, e ali outros também se convertiam. Então, a base da igreja cristã ainda estava ligada muito no judaísmo. Qual era a ideia aqui? A ideia é a seguinte: tudo que veio antes de Jesus, todo o Antigo Testamento, toda a história de Israel é uma preparação. Toda a história de Israel é Deus preparando, amadurecendo o povo para que quando Jesus viesse, vocês pudessem de fato se tornar maduros. Por exemplo, eu tenho uma filha linda, de 1 ano e 9 meses, Olivia. Ela não está aqui hoje, na próxima vez que eu for convidada eu trago. Já joguei, hein, Tiagão? Você viu, né? Já viu, né? Agora o pastor se sente obrigado a me chamar, mesmo que ele não queira. Por quê? Porque se eu não venho aqui, tipo, até 2 anos depois, pô, o pessoal, que isso, cara? Elogiou. Aí o pessoal pensa, poxa, será que o pastor ficou chateado por causa do Vasco? Ou seja, vai gerar. Então, mesmo que ele não queira, ele se sente, entendeu? Você viu o que eu fiz aqui? Então, é isso aí. Veja bem, mas ela não está aqui por um motivo, né? Eu sou pastor de crescimento em Itacuruçá. A gente está num congresso de jovens lá também. Também não, congresso de jovens lá. É porque os jovens fizeram tão bonito aqui, a Ruivinha. Qual é o nome da amiga da Ruivinha ali? A que gosta de Paulo? É, ó. Bia. Eu já falando, é Bia. Eu falei, é Bia, não é nome. Você deu isso também? Tá bom. Não, é nome. Gente, se alguém que se chama é Bia, eu peço perdão aos irmãos no nome de Jesus. Agora eu vacilei. Porque, tá vendo, Débora, o que eu fiz aqui agora? Eu falei que é Bia, não é nome. Se tem alguém aqui que a mãe chama é Bia, tem uma irmã que chama é Bia, eu peço perdão aos irmãos. É Bia um nome lindo, santo, separado. Bota no seu filho, tá alguém grávida aí? Bota é Bia na criança. Vai funcionar. É Bia e é Ruivinho. Não, é Bia. Tá ficando nervoso, até o que você tá falando aqui. Vamos lá. Então, é Bia. Como é Bia? Meu Deus do céu. Então, a ideia aqui era que Corinto, na sociedade que eles estavam, no mundo que eles estavam, a forma que a igreja era formada era diferente. Como eu falei, todas as igrejas, até agora, elas tinham essa presença judaica. E essa presença judaica dava uma base. Minha filha, por exemplo, Olivia, de 1 ano e 8 meses, que eu vou apresentar na próxima vez que eu vier aqui, ela tem 1 ano e 8 meses. Qual a ideia? Eu estou criando a minha filha, eu estou educando a minha filha, eu estou ensinando a minha filha a falar, eu estou ensinando a minha filha a comer, eu estou ensinando a minha filha a se comportar. Aí eu estou ensinando, por exemplo, pensa numa faca. Se minha filha de 1 ano e 8 meses hoje pega na faca, eu vou gritar, Olivia, larga a faca, não toca nessa faca, porque ela tem 1 ano e 8 meses. Agora, ô Ebiá, qual a sua idade, minha filha? 16. Quando a Olivia tiver 16 anos, eu vou deixar... Eu não sei, porque adolescente com faca é perigoso. Então, o que eu vou falar aqui, não ouço nesse momento aqui. Quando a minha filha tiver 16 anos, eu vou deixar ela mexer na faca. Parênteses, eu não estou seguro disso. A gente sabe como é que é, né? Mas eu vou falar assim, Ebiá, cuidado com essa faca, Olivia. Não pode, cuidado. Eu não vou gritar para ela largar a faca mais. Quando ela tiver 30 anos, eu não vou estar preocupado se ela pega na faca ou não. Quem mudou foi aí? A faca? Não foi, foi minha filha que amadureceu. Então a ideia é essa. É o povo estando, sendo preparado. O povo amadurecendo, crescendo. Tudo que veio antes de Jesus está lá lançando a base, lançando o fundamento. Para que quando Jesus viesse, o povo estivesse pronto, maduro para entender, para amadurecer mais. Não foi o que aconteceu. Poucos... ou nem todos, se converteram e deram esse próximo passo. Mas os que deram ainda formavam grande parte da igreja cristã. Por exemplo, se a gente pega a carta de Paulo aos Romanos, Paulo, quando escreve aos Romanos, está debatendo sobre Jesus usando Abraão, Moisés, Adão. E por que ele está fazendo isso? Porque o povo sabia quem era Moisés, Abraão e Adão. Por exemplo, eu fiz uma piada aqui sobre o Vasco e o Flamengo, e eu fiz essa piada porque vocês sabem o que é o pobre do Vasco e o Flamengo, vocês sabem. Faz sentido na cultura carioca. É igual, por exemplo, se eu peço a qualquer carioca que se preze para falar a palavra chiqueiro e isqueiro, não tem diferença. Vou provar para vocês. André, você é carioca, né? Não é paulista. Nossa, paulista. Ótimo, Deus abençoe a sua vida. É biaça carioca? Vem cá, por favor. Bora, acabando o tempo, porque 8h30 já. Vem cá. Ebiá, fala pra mim a palavra chiqueiro e isqueiro.
Isqueiro e chiqueiro.
Não tem diferença, mano. Não tem. Porque, puxa, é a marca do carioca. É o isqueiro e chiqueiro igual. Ela cresceu. Ela foi educada no Rio de Janeiro. Então, ela fala chiqueiro e chiqueiro. É uma coisa. Porque ela cresceu. A ideia aqui, então, é que o povo fosse preparado, aprendesse a falar, aprendesse o sotaque e estivesse pronto para receber Jesus, e isso ainda estava presente na igreja. Mas Corinto não era assim. Atos 18 nos conta que Paulo não teve sucesso entre os judeus, e ele ia embora, mas em uma visão Deus fala, não vai, eu tenho muito povo nessa cidade. Então quem se converte em Corinto não tem essa base, não nasceu na igreja, não passou pelo ensino. E Paulo, então, está falando de santidade para um povo que vive numa sociedade impura, e está falando de santidade para um povo que não teve essa base, esse fundamento. É como a gente pegar alguém que nasceu na igreja, e ela, desde pequeno, ela aprendeu a falar. Qual é o seu nome, menina de floral? Muito bonita sua roupa. Qual é o seu nome? Eloá. Não é Ebiá, é Eloá. Qual é a sua idade, Eloá? Quem são seus pais? Não, sim, eu imaginei, mas qual é o nome deles? Cláudio e Monique. A Eloá, por exemplo, filha do Cláudio e da Monique, ela está sendo educada na igreja. Então, a Eloá, ela está aprendendo desde pequena. Você sabe orar, Eloá? Então, no final, você ora aqui. A Eloá está aprendendo a orar desde pequena. Ela está aprendendo a falar desde pequena. Para quando ela for adulta, quando ela tiver lá a sua idade necessária para se batizar, isso ela entenda, porque ela foi aprendendo, ela foi amadurecendo. Eloá é, então, essas igrejas normais que tiveram esse fundamento do judaísmo. Corinto não é Eloá. A igreja de Corinto, ela se converteu já adulta. Ela já veio para Jesus sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Aí Paulo tem que gastar tempo ensinando a ação santa. Então isso, esse fundamento que os judeus aprenderam há milênios, desde lá de 600 a.C. com João, para que quando Jesus chegasse e estivesse prontos, Coríntios tem que aprender do zero, já adulto. Então Paulo tem que falar para Coríntios assim, gente, olha só, não pode ficar dormindo com a madrasta. Olha que doideira. Paulo tem que falar assim, gente, não pode ficar de moralidade sexual na igreja. Olha que coisa doido. Gente, vocês não podem simplesmente encher o bucho em casa e o povo passando fome na igreja. Não pode. Como assim? Isso é óbvio. Não, não era óbvio para Corinto. Corinto não teve essa base. Então, Paulo, o primeiro passo da santidade, que teoricamente essas outras igrejas tiveram aprendendo lá no Antigo Testamento, lançando o fundamento, como a Eloá, aprendendo a mexer na faca, a caminhar. Corinto não teve. Corinto tem que aprender a ser santo já adulto. Então, toda essa formação, toda essa caminhada não fez parte da história de Corinto. Então, Paulo tem que gastar tempo para ensinar o primeiro passo da santidade, a ação correta. O que significa agir corretamente. Corinto, mesmo que vocês estejam no mundo que age de forma impura, eu vou ensinar vocês, pelo Espírito, a agir de forma correta. Corinto, é assim que se fala de forma santa. Corinto, é assim que se relaciona com o outro de forma diferente. Corinto, é assim que se ora de forma santa. É assim que se come de forma santa. Está aqui, Corinto. Eu estou ensinando a vocês. Porque aí, mesmo que o mundo lá fora não faça nada disso, aqui, aprenda. O primeiro passo da santidade está aqui. Mas isso não é o que te faz santo. Opa! Santidade não é a simples ação correta. Veja bem, a ação correta é importantíssima. A ação correta é fundamental. É necessário agir corretamente. Mas não se para, não se basta aqui. E Paulo, na carta de Coríntios, está agoniado. Porque ele está falando assim, gente, eu estou tendo que dar leite para vocês. Vamos, gente, vamos caminhar comigo aqui. Vamos lá, vocês estão há 30 anos na igreja, toma vergonha. Vocês ainda estão se preocupando, estão só conseguindo a ação correta. É importante, mas Deus tem mais. Não é só isso. Vamos, Corinto, acorda aí, gente. Deus tem mais do que isso. Beleza, olha só, o povo aprendeu, eu sei. Eu sei, gente, eu sei que os judeus nasceram em lar cristão. Então, eu sei que Eloá, ela aprendeu com 6 anos. Está aprendendo com 40 anos. Se converteu agora. Está tudo bem. Mas dá seu jeito. Vamos caminhar. Sabe por quê? Porque Deus tem mais do que a simples ação correta. O primeiro passo é a ação correta. Agora, o que te faz, de fato, santo é a ação correta, mas pelo coração correto. É a transformação interior que gera a transformação exterior. Aí, sabe por quê, Corinto? Porque se você se basear só na ação correta para ser santo, você vai vir aqui trazer o dízimo porque quer receber algo em troca de Deus. Ou você não vai falar uma palavra errada porque tem medo de ser castigado por Deus. Tudo bem, mas Deus tem mais do que isso. Ou você vai simplesmente vir à igreja porque você está buscando alguma coisa. O que? Tudo bem, tudo bem. Mas Deus tem mais do que isso. Deus quer que a gente faça o certo não para ser salvo, não para ser santo. A gente faz o certo porque nós somos salvos, porque nós somos santos. Nós somos transformados no coração e isso gera a ação correta. Ou seja, a santidade, a carta viva, é mais do que simplesmente agir de forma correta. É importante, mas Paulo está chamando aos Coríntios a ação correta pelo coração correto, pela intenção correta. Paulo chama os Coríntios de agir, de comer, de viver, de falar, não para amar a Deus, mas por quê? Amam a Deus. O que faz de você santo não é viver no mundo lá fora santo, mas é que o Espírito Santo habite em nós. Quando a transformação é interna, a transformação prática, que é importante, é consequência. Mas veja, não basta, o cristianismo não se basta no fazer o certo. É muito importante. Mas o cristianismo chama a fazer o certo porque nós somos santos. Não para sermos santos. O judeu achava que se ele comesse bonitinho, se ele agisse bonitinho, se ele falasse bonitinho, ele ia receber a recompensa de Deus. O cristão age bonitinho, fala bonitinho, porque recebeu em seu coração o Espírito Santo. O chamado de Deus é uma transformação, uma santidade que envolva a ação, mas que também envolva o coração. Deus nos deu o seu Espírito, porque o que faz de nós santos não é, eu vou sair daqui que eu estou atrapalhando, André, não é necessariamente habitar em uma sociedade que é santa. A gente, assim como Corinto, vai botar o pé para fora daqui. A gente vai estar em trabalhos que nem todo mundo age de forma santa. A gente vai estar em escolas que nem todo mundo age de forma santa. A gente vai ter relacionamentos que nem todos falam de forma santa. Mas não é simplesmente o ambiente que nos faz santos, mas é o Espírito que habita em nós, que permite que nós sejamos santos. E isso faz com que aonde quer que nós estejamos, Deus esteja, porque Ele está em nós. Aí Paulo vai falar, então, Corinto, o marido não crente é santificado no convívio com a mulher crente, porque nela há o Espírito, e ela impacta, e ela transforma. A diferença agora com o Espírito Santo é que a gente não precisa mais que toda a sociedade seja de uma forma para que nós também sejamos. O que há em nós é capaz de transformar a sociedade, é capaz de transformar o mundo. A transformação vem em nós para expandir para além de nós. O Espírito, Paulo, Jesus nos chama a uma santidade independente de onde estejamos. Em Madureira, no Rio de Janeiro, torcendo para o Vasco, torcendo para o Botafogo. Aí não, né? Tudo tem limite. Mas o que importa é que a nossa prática seja um reflexo da nossa transformação interior. Corinto pode ser santo, a igreja de Corinto pode ser santa, mesmo numa sociedade corrompida, porque neles está o Espírito de Deus. A mulher, mesmo sendo escrava, pode ser santa, mesmo trabalhando num local não santo, porque nela está o Espírito de Deus. Muda o que ela faz, mas acima de tudo, muda quem ela é. Deus nos chama para uma transformação de ação, mas uma transformação de ação que venha como consequência de uma transformação do coração. É a transformação do coração que tem por consequência a transformação da ação que nos faz cartas vivas. Deus nos colocou em Madureira porque nós aqui podemos resplandecer santidade. Deus nos colocou em Madureira porque mesmo que nós colocamos o pé para fora e nem todos à nossa volta ainda estejam santos, nós podemos impactar para que assim como foi com Israel, eles olhem para nós e falem, a gente também quer ser assim. A transformação de lá está diretamente ligado à transformação que Deus faz em nós. O chamado para sermos cartas vivas é um chamado para a transformação do coração, da ação e, acima de tudo, um resplandecer de Jesus aonde quer que estivermos. Porque agora a gente não é santo para receber alguma coisa, ou para fazer alguma coisa. A gente faz alguma coisa porque nós somos santos. Esse Espírito que está aqui, esse Espírito que está em nós. Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos chama para sermos santos. Muito obrigado que o teu chamado para nós é que nós possamos, de fato, viver uma ação separada, mas também com um coração separado. Jesus, nos faz santos, permita que nós vivamos em santidade, permita que nós, assim como o seu chamado para a igreja de Corinto foi, nós possamos resplandecer a tua luz em Madureira, que a gente possa resplandecer o teu amor para as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente lembre, Senhor, que o Senhor nos colocou lá, santos, para que as pessoas possam ver a tua luz em nós, que nós possamos ser cartas vivas, porque somos guiados pelo teu Espírito, que nós possamos ser cartas vivas, porque fazemos, pensamos e agimos como o nosso Mestre Jesus. Em nome de quem a gente ora, Pai. Amém e amém. Deus abençoe.